Quando era criança, uma das coisas que eu ficava horas e mais horas desejando era viajar e conhecer o mundo. Aos 28 anos de idade, no dia do meu aniversário, foi a primeira vez que eu fiz a minha primeira viagem internacional. Fui conhecer a Argentina. Inclusive, registrei tudo num vlog lá no meu canal no YouTube. Já a minha segunda viagem foi um pouco antes da gravação desse episódio. Realizar os sonhos de crianças são uma realização enorme da vida adulta, mas também gera um monte de ansiedades, medos e receios. Por isso, eu e a minha convidada de hoje, que somos duas amantes de viagens, fizemos esse EP para você que também curte falar desse tema. Olá, meus amores! Hoje eu tô aqui com a minha amiga Marina e a gente vai falar sobre várias coisas. Uma conversa meio amigas, despretensiosas, falando sobre realização de sonhos e viagens. É algo mais ou menos assim que, na vida adulta, a gente sabe o quanto é importante essas conversas também, que a gente fique aqui trocando experiências. Bom, Marina, para quem ainda não te conhece, se apresenta aqui pra gente, conta quem é você, o que você faz da vida, enfim.
Ai, que tudo! Finalmente a gente conseguiu fazer a nossa conversa, né? Porque a gente já faz a conversa offline, né, Bruno?
Sempre.
E aí, agora a gente trouxe para online. Mas, enfim, me apresentando aqui sem me estender muito, eu sou a Marina. Atualmente eu faço tantas coisas que é até difícil descrever. Eu trabalho, um dos meus trabalhos hoje é como criadora de conteúdo, no nicho de viagem, intercâmbio, curiosidades sobre o Brasil e o mundo, né? Que também é uma forma de se viajar.
Sim, nossa, e assim, eu te entendo, porque eu também sou um pouco Julius, assim, sabe? Essa coisa que tem mil profissões. E também eu tava assistindo aquele filme esses dias, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Amiga, eu falei disso pro Nicolas hoje. Eu falei que eu me sinto tudo em todo lugar ao mesmo tempo,
E eu
exatamente.
sinto que eu gostaria de ter o poder dela.
Sim.
Sabe, das minhas mil versões, eu consegui conectar. Opa, agora eu tô precisando lutar. Opa, agora eu tô precisando não sei o quê. Eu gostaria de ser assim. Eu nunca vou ter todas as mil profissões que eu gostaria de
É
ter.
acessar aqueles poderes, né? Ah, e agora eu tô precisando. E aí você vai e só acessa aquela habilidade pra fazer
Um
um.
designer,
Fazer
sabe?
uma
Um negócio
thumbnail,
assim.
né? Uma coisa mais bonita.
Exatamente, é tudo que eu gostaria, mas já que eu não posso, né,
Pois é.
eu vou indo do jeito que dá. Mas, acho que a gente se conectou muito nos últimos tempos, principalmente por causa do fato de você ser viajante, e eu sou uma aspirante a ser uma futura viajante, aquelas, né?
Chique.
E eu comecei a me interessar muito por isso, da questão das viagens e tudo mais, mas ao mesmo tempo, veio uma coisa muito assim, desse momento, assim, de começar a realizar um sonho, começar algo novo na minha vida. Mas antes da gente entrar exatamente nesse ponto, eu queria saber como que foi para você começar, porque, né, se você viajou tanto, ou você tem tantas vontades e é toda organizada, sua vida é voltada para começar e para viajar, como que foi para você esse início assim? Que veio? Se você sempre teve vontade de viajar, conhecer vários lugares, ou veio uma coisa que meio que do nada, assim, veio essa vontade e aí você começou a se organizar para viajar?
Então, eu sempre gostei de viajar e sempre viajei com a minha família. Então, sempre foi uma coisa que a gente gostou muito de fazer. Os meus pais, antes de eu nascer, eles já tinham hábitos assim: ah, pô, eu quero viajar para algum lugar com os meus amigos. Mas daí a galera não tinha grana, ninguém conseguia pagar hotéis de luxo e, sei lá, viajar de avião, não tinha isso. Então, os meus pais, eles acampavam, eles juntavam uns amigos que tinha, sei lá, alguém tinha um sítio. Bom, vamos acampar no sítio. Então, sabe essa vibe assim do mundo? Então, eles já eram assim. A minha mãe, antes de conhecer meu pai, ainda também já viajava, e ela fazia isso numa época que talvez hoje seja mais perigoso, mas sabe aquela coisa de vou pedindo carona, uma vibe aventureira, assim, né? Durante alguns anos, e foi lá no ensino médio, eu tive muitos problemas em relação a o que eu fazia da minha vida. Então, desde sempre eu continuei viajando com os meus pais, mas eu senti uma vontade de fazer coisas sozinha. Acho que fui tão retraída nisso de fazer coisas sozinha, Que aí foi o momento que eu falei, não, agora eu vou viajar sozinha pela primeira vez, porque até então eu nunca tinha viajado sozinha. E isso aconteceu, eu já tinha 24 anos. E aí eu falei, bom, vou desbravar esse mundo. Então, me preparei um monte, a gente juntou dinheiro, e vai aqui, os meus pais ajudam, e faz o possível. E aí eu comecei a planejar o meu intercâmbio, que foi a minha primeira viagem sozinha. E a minha primeira viagem internacional. Então, eu já escolhi uma viagem internacional pra, tipo, não. Então, se eu vou sozinho, eu vou pra fora do país. Louca, né?
Se eu vou sozinho, eu vou fazer direito.
Exatamente. E comecei a realmente descobrir coisas e me entender, porque eu já era adulta. Então, eu estava descobrindo que eu podia fazer coisas sozinha já na vida adulta. Porque normalmente você vai indo aos poucos, né? Você passa da adolescência, aí você faz 18, e aí você vai entendendo. Eu não. Eu passei esse período travada, e depois que eu me soltei, eu já era adulto, falei, não, agora eu vou começar a experimentar, vou fazer coisa sozinha porque eu posso.
E pra onde você foi essa primeira vez?
Essa primeira vez eu fui pra Los Angeles, porque era um lugar que eu sempre quis conhecer.
Sim. A gente tem experiências um pouco diferentes porque, tipo, a minha família nunca foi de viajar, sabe? Porque meu pai, ele era caminhoneiro, então ele sempre viajava. E a minha mãe, que era com quem eu convivia a maior parte do tempo, não viajava. Porque aí, quando meu pai voltava, a gente não viajava. A gente ficava, tipo, em casa. Porque ele tava vivendo a casa. A gente tinha que ficar lá, sabe? Então, a gente não tinha muito disso. Mas eu era muito, assim, sonhadora, no sentido de que, nossa, é meu sonho fazer uma viagem, é meu sonho conhecer o mundo. Isso sempre, assim, desde nova, sempre foi um sonho. Só que é isso, né? A vida vai passando, não, às vezes não vem a grana, você não tem a condição. Cada pessoa tem um lugar de experiência, principalmente em relação a isso. E aí, eu no último ano. Foi no último ano. A primeira viagem internacional que eu fiz foi no ano passado. Que eu fui pra Argentina. Acho que eu cheguei a te contar, né?
Contou. E eu já fiquei com vontade de ir pra Argentina por causa do que você me contou e por causa dos vlogs também.
Eu
né?
amo, porque assim, já, umas 10 pessoas foram pra Argentina por minha causa.
Tudo.
Eu sou, tipo, promotora da Argentina. Vá para a Argentina, sabe?
É a própria representante.
Representante. Inclusive, governo da Argentina, se você estiver ouvindo aquelas, né?
Boa, é isso aí.
Pudessem ouvir. Mas me leva pra ir com tudo pago, eu vou aceitar, porque eu levei muita gente.
Com certeza, e as dicas foram muito boas mesmo.
Mas aí, a minha primeira viagem foi no ano passado, mas eu e o Luca, a gente sempre foi muito assim, vamos guardar dinheiro, vamos guardar dinheiro, vamos guardar dinheiro, mas nunca gastar dinheiro, sabe?
Sim.
Principalmente por causa disso, assim, sempre foi um sonho, a gente tá junto desde 2016, e eu acho que desde 2017, 18, a gente consome conteúdo de viagem na internet. Eu ficava sonhando, 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 sabe? A gente era sempre muito viciados em ver a galera viajando. Mas a gente nunca foi, e mesmo depois que a gente começou a ter mais, ganhar um pouco mais, a gente só guardava, só guardava, só guardava. E mesmo guardando o dinheirinho da viagem, que sempre foi, tipo, receber um valor, tantos por cento é pra viagem, tantos por cento, porque era o nosso sonho. A gente nunca fez, sabe? Nunca.
Sim.
Porque não tinha essa coragem, né? E eu acho que isso tem muito a ver com vários fatores, mas talvez principalmente esse fator, sabe? Do fato de não ter alguém na família, ou pessoas que viajam ao seu redor, ou até tem, mas não, você vai acabando sendo tolhido, assim, nessa coisa, né? Porque a família do Luca, a mãe dele viajava muito, mas antes de ter os filhos. Depois que teve os filhos, a experiência já não era mais viajar. Era, tipo, nas férias, todo mundo dentro de casa, indo no máximo no parque, sabe?
Sim.
As crianças perder energia, porque não tinha como levar a família inteira pra viajar, sabe? Então, eu acho que teve muito dessa experiência, assim, do medo da viagem, do medo do novo. É, o medo de chegar num país, aí você não sabe o idioma, aí você vive essa experiência do tipo, do receio, né?
Sim.
E você sente que em alguns momentos você teve um pouco desses medos, assim, o medo não só da viagem, mas o medo de chegar num lugar e pela primeira vez ter que enfrentar tudo novo?
Sim, sempre, sempre. E acho que ainda mais, eu me conecto muito com pessoas que também são ansiosas, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E assim, o que eu percebi foi que pra mim, fazer o planejamento da viagem, todo passo a passo, com detalhes e tudo mais, é muito terapêutico. eu descobri que isso já era parte da viagem. E o medo, ele existe. Mas é aquela frase mega clichê, tá com medo, vai com medo. Porque assim, se você quer, você vai ter medo, tá? Mas se você for, você vai se surpreender, né? Então, o medo eu acho que ele vai existir. É, isso principalmente se você for fazer uma viagem internacional. Por exemplo, eu tinha ido para Los Angeles sozinha. E o meu medo em relação a chegar lá era exatamente esse. Como eu vou me comunicar com as pessoas se eu estou indo justamente estudar inglês por um curto período de tempo, mas estudar inglês? Como que as pessoas vão me entender? E se eu precisar de alguma coisa? E aí fica aquela coisa, meu Deus, o que que eu faço se eu não conseguir ler uma placa? Então você entra num, né, num mundo. Eu acho normal até certo ponto, é normal você ficar com medo, tipo, ai, nossa, tudo novo, e agora, né? Mas eu aprendi no planejamento que quanto mais você planeja, principalmente para quem é bem ansioso, mais segurança isso te dá, e aí você consegue focar no que realmente importa, que é no seu sonho, no que você quer curtir, no que você quer fazer. Então, ah, putz, eu tô com medo de como eu vou me comunicar. Então tá bom, então eu vou estudar frases, que foi o que eu fiz agora na viagem da França, porque o inglês eu tenho mais facilidade, mas o francês definitivamente não. Então eu estudei frases-chave, né? Tipo, ai, oi, eu não falo francês, você fala inglês. E você vai tentando se comunicar. Então eu separei frasezinhas, eu pesquisei lugares que eu queria ir, eu pesquisei, enfim. Eu assisti muitos vídeos de outras pessoas, inclusive, para saber se essas pessoas falaram inglês, se elas falaram francês, como que foi, se elas tiveram medo.
E eu acho assim, na minha experiência da Argentina, é assim, eu não falava, não hablava nada de espanholito, mas eu ficava, eu acho que quando eu cheguei lá e eu fui vendo que seria mais fácil do que eu imaginava, e fui me soltando, tentando entender do jeito que dava, levando meu Google Tradutor em todo canto para poder digitar e a pessoa ouvir, enfim. Isso vai também te dando uma sensação de que você também pode, no caso, você não se limitando e você realizando essas coisas, você vai ficando um pouco com essa sensação, sabe? De que, cara, olha onde eu cheguei, olha o que eu fiz, sabe? Eu voltei de lá em êxtase, assim. Principalmente com essa sensação de, cara, eu realizei uma coisa muito louca, sabe? Várias histórias novas para contar. E eu acho que isso tem a ver. Acho que a gente tá falando sobre viagem aqui porque esse é o momento, mas isso tem a ver com muitas coisas na vida, né? Tipo, quando mesmo com medo você vai lá, enfrenta pequenas situações que antes eram temerosas e você consegue passar por aquilo, a sensação de que, caralho, eu sou muito foda, eu consegui pedir uma água. Aquelas.
É isso mesmo.
Eu consegui pedir alguma coisa, consegui fazer tal coisa. Você fica muito assim, se achando assim, imbatível. Essa é a sensação, sabe? Eu voltei pra cá sem falar nada em espanhol. Lá não falava nada. Acho que às vezes vinha mais fácil o inglês pra mim. Uma coisa meio. Tanto que num dos vlogs eu falo, graças, thank you.
Exatamente.
Não, eu falei primeiro, thank you. Opa, graças.
Você coloca o que está mais o que você tem mais facilidade, ou o que está mais acostumada, né?
Exatamente. E aí, eu lembro assim, super, que eu ia vivendo essas situações, assim, no vai e não vai. E foi muito, muito bacana, muito legal. E não só ter a experiência de viajar, de me conectar, de ver outras pessoas, de ver lugares diferentes, de sair um pouco só do lugar da imaginação, como que seria e viver realmente a realidade, né? Sei que foi para a França, dizem, né, que tem muito isso na, né, expectativa versus realidade da França, que a gente tem um mundo colorido, é Emily in Paris, chega lá, talvez não seja tanto assim. Mas tem muito isso, assim, eu acho que é muito importante em qualquer processo da nossa vida, realizando coisas, entender que você pode até se planejar, mas nem tudo vai ser exatamente como você se planejou, e a importância também de acolher e viver esse processo, né? De, ah, isso aqui não deu certo, mas isso aqui deu super certo, sabe?
Exatamente. É difícil você encontrar o equilíbrio, né? E aí, em qualquer coisa na vida, principalmente na vida adulta, que você fala, ué, caramba, mas eu tô fazendo isso certinho. Como que aquilo lá desandou, sabe? Não tem sentido. Então, assim, pra mim, o que funciona muito é fazer um planejamento de viagem, por exemplo, de acordo com o que até onde faz bem para mim. Então, por exemplo, eu gosto de pesquisar todos os detalhes de tudo que eu vou fazer. Eu vou para um passeio, eu quero saber quanto custa, como é, quanto tempo dura, se eu preciso levar uma capa de chuva, se eu preciso levar um sapato diferente. Enfim, me preparar mesmo para sentir que eu vou aproveitar aquele momento. Mas, ao mesmo tempo, entender que eu estou planejando o que está ao meu alcance e que se, porventura, naquele momento, alguma coisa mudar ou sair do percurso, eu tiver que mudar, enfim, algum imprevisto, tá tudo bem. O que eu pude planejar está planejado. Então, o que eu posso fazer está feito. E outra coisa legal é que tem muita gente, por exemplo, que gosta de fazer um planejamento tão assíduo, assim, tão com afinco, que faz o roteiro por horário. E isso é muito legal para quem tem esse perfil. Para mim, por exemplo, apesar de eu ser uma pessoa que pesquisa muito, quando chega no roteiro de viagem, eu não faço roteiro nem por horário e nem por dia. Eu separo coisas que eu quero ver naquele lugar, então eu faço um mapinha bem planejado para eu saber o que tem nas regiões e não fazer assim, eu vou de um ponto A pro B e tipo assim, tem milhões de quilômetros de distância. Então eu pesquiso tudo que tem no A, tudo que tem no B. Se eu tô na região A, eu sei que tem um restaurante, vou ali. Eu sei que tem um museu, vou ali. Eu sei que... tá bom. Não quero mais. Quero ir pro B agora. Então, assim, eu faço um roteiro que aí parece meio contraditório, né? Pô, você planeja tanto, aí você chega no roteiro e não faz. Porque esse eu acho que é o equilíbrio. É o equilíbrio que até onde, pra mim, o medo me trava, é onde eu vou trabalhar. Depois disso, eu vou curtir. E, assim, choveu no dia, beleza. Eu vou olhar na minha lista todos os negócios que eu coloquei que são para áreas cobertas, para dias de chuva. Beleza, eu mudo meu roteiro e meus planos no dia, sabe? Não tenho problema com isso. Então, acho que é o equilíbrio, né?
Mas eu acho que faz muito sentido, porque eu entendo, tipo, viagem, você paga uma grana e você quer aproveitar o máximo possível. Uhum. Mas tem coisas também que fogem do seu... Do que dá para você fazer e o que não dá para você fazer. É. E aí, não dá para prever absolutamente tudo, né? Não dá para ter certeza de que todas as coisas vão ou não vão dar certo. Tanto que na minha viagem para a Argentina mesmo, eu coloquei lá uma biblioteca. Eu cheguei até a compartilhar isso nos stories. Quem me segue talvez tenha visto. Eu coloquei lá uma biblioteca que ela é, tipo, incrível. Ela é linda, perfeita. Eu tinha visto 1000 fotos, 1000 vídeos, um monte de gente já foi nela. Eu falei, cara, eu quero muito conhecer. É tipo uma biblioteca barra livraria, assim. Aí eu coloquei lá no meu planejamento e tudo mais. E tava mais ou menos na região, joguei no Google. Falei, poxa, é aqui a biblioteca, vamos andando até lá. Eu e o Luca fomos. Chegamos lá, cheguei numa biblioteca, tipo a da cultura que tem aqui na Paulista. A da cultura mais bonita.
Nossa.
Aí eu tô assim, gente, mas esse lugar aqui, pessoal, faz Photoshop, né? Pessoal, esse lugar aqui, não, será que trancaram outro andar? Será que, o que tá acontecendo? Aí eu fui descobrir, na volta pro Brasil, que eu tinha ido na errada,
uhum.
Sabe? Eu fiquei, puta merda, eu fui na errada, é por isso que deu errado, por isso que tava tão ruim.
Uhum.
Mas a importância de você viver esses momentos, você rir de você mesmo, sabe? De ter a leveza de que as coisas podem ou não dar certo. E claro, você se planejar, você se precaver, você anotar as coisas, igual eu fiz exatamente como você, tipo, nas regiões,
uhum.
Pra conseguir o mais perto possível, otimizar o meu dia, né? Aí faz muito sentido, mas você também ficar nessa pira de que tudo tem que ser milimetricamente calculado e correto, vai fazer com que você se frustre, porque nem se você se planejar na sua cidade de fazer 10 coisas no mesmo dia, tudo vai dar certo.
Não, é.
Sabe? Tenta planejar aí, vou no cartório, vou no correio, vou não sei aonde, ainda vou tomar um sorvete, não. Vai dar tudo errado. Alguma coisa dá errado no meio desse caminho.
Por exemplo, se eu for viajar e não planejar nada, eu vou ficar desesperada. Tipo assim, eu não vou conseguir curtir a minha viagem. Só que, ao mesmo tempo, é isso que você falou, assim, se permitir viver um momento sem olhar para a frustração. Então, se você está realizando um sonho, independente de qual seja ele, se seja uma viagem bem curtinha, perto da sua cidade, ou uma viagem internacional, super importante, eu acho que você planeja as partes burocráticas para você evitar perrengue. É muito legal você chegar, por exemplo, na França, a gente foi para Paris, e aí você fala: ah, você visitou 350 mil lugares? Não, porque eu queria muito visitar alguns pontos específicos que eram os mais turistões, porque eu nunca fui para lá, eu quero ser turista.
Sim.
Aquela turista que vai gastar 2 euros numa moedinha com o desenho do Arco do Triunfo. Sim, eu quero ser essa turista. Eu vou pagar 5 euros num ímã. Sim. Porque eu sou turista, eu juntei dinheiro, eu trabalhei muito para poder fazer isso. Então, quando a gente foi para Paris, né, a gente colocou esses pontos no roteiro e eu sabia que eu tava colocando pontos a mais do que precisava, justamente por se surgir um imprevisto e eu quiser ir para outra região, posso fazer uma coisa lá? Posso. Então, eu vou deixar no roteiro. Se usar, usou. Se não usar, tá tudo bem. E aí eu lembro que teve um dia que eu e o Nicolas, a gente tem um perfil já mais slow travel, que chama, né? A gente tem um perfil mais devagar, né? Assim, um aproveitamento maior dos pontos
Curte o momento, assim,
Do
né?
que a quantidade de pontos turísticos, o que também tá tudo bem se você quiser ver 30 pontos turísticos no mesmo dia. Mas a gente não tem muito esse perfil. E a gente foi nos pontos que a gente colocou, que são os mais turistões, tipo, da Torre Eiffel, do Arco do Triunfo até a Torre Eiffel andando, tipo, era o que a gente queria fazer. E aí eu lembro que eu falei pro Nicolas: nossa, na volta, quando a gente foi pro Louvre, eu falei: na volta, eu quero muito passar na ponte Alexandre III. Que é aquela ponte maravilhosa, linda, que tá em vários filmes e séries, inclusive Emily em Paris. Aí a gente foi pro Louvre, curtiu, foi super legal. Aí o Nicolas falou: ai, quero fazer xixi. A gente achou um banheiro, desviou o nosso caminho, conhecemos outros lugares, achamos uma lanchonete super gostosa que a gente nunca comeu, experimentou lá. Quando a gente chegou no hotel, a gente lembrou que a gente não passou no, na ponte, e no dia seguinte a gente ia embora, não dava tempo. E tipo, eu falei: ai, não acredito, que bosta. Aí depois eu pensei: meu, assim, tudo bem, sabe? Você tirar um tempo
Eu
pra.
descobri outras coisas.
É, pra andar só, eu vou andar, eu quero passear, mas aí não tem nada, você não. Tá tudo bem, eu vou descobrir alguma coisa, sabe? É um lugar totalmente diferente de onde eu moro. Se permitir, sabe? Posso mudar meu roteiro, posso, sei lá, ir num cinema, assistir um filme em francês e não entender nada, mas é uma experiência.
Eu amo.
Não é? É uma experiência.
Sim.
E a gente coloca coisas tipo: caramba, eu juntei tanto dinheiro, eu demorei tanto para juntar esse dinheiro, eu trabalhei tanto. E aí a gente coloca tantas coisas assim que a gente acaba ficando com medo, né? Ah, eu preciso ter o maior 100% de aproveitamento. E a real é que você vai ter 100% de aproveitamento. Tipo, você foi na livraria errada, mas você conheceu uma livraria ali, sabe? E você voltou dando risada disso. Então você tem uma história turística para contar: gente, olha a cagada que eu fiz, isso, e tá tudo bem, sabe? E acho que foi uma história super legal e que acaba conectando com outras pessoas, né? As pessoas também erram
Com
assim.
certeza, quando eu postei, várias pessoas falaram: meu Deus, eu fiz a mesma coisa. Nossa, agora que eu descobri que não era aquela, sabe? Tipo, um monte de gente já tinha ido e viveu a mesma experiência, porque na verdade é como se fosse uma rede de livrarias, então tem várias. E você tem que procurar a exata. E eu não sabia disso, então agora eu aprendi. E na próxima vez, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar em Buenos Aires, deixar minha mala e ir conhecer a Vila Livraria.
Exato. E você acabou ajudando outras pessoas também. Porque as pessoas que estão indo
Com
viajar
certeza.
e queriam conhecer a livraria, elas falam: opa, peraí, que a Bruna foi
Nessa.
pra outra, então eu vou prestar atenção na que eu vou.
Aprendendo com o erro.
Exato.
Mas uma coisa super real, assim, e que acontece muito, e eu não sei se você vive isso, porque quando você opta por viajar ou quando você opta por ter essa escolha, né? Você abre mão de muitas coisas também. Então, eu quero viajar para Paris. Não é barato uma viagem para Paris. Mas para viajar para Paris, eu preciso me abdicar de várias outras coisas. Às vezes, de comprar coisas que eu gostaria, de reformar coisas que eu gostaria de reformar, enfim. De fazer vários outros investimentos, até na minha vida, para viver essa experiência. E para muitas pessoas, isso pode parecer um pouco meio: ai, nossa, mas como assim? Você vai deixar de fazer isso aqui e vai pagar não sei quanto para ir para Paris? Tem sempre esse julgamento assim também de: ah, fulana de tal tá viajando para Paris, mas depois fica lá falando que não tem dinheiro para fazer tal coisa, sabe? E isso é muito comum, às vezes até na nossa rede de amigos, familiares, pessoas que às vezes que para elas isso não é um valor ou não é realmente um sonho, né? Porque cada pessoa lida de uma forma, mas como que você se sente em relação a isso? Porque eu me sinto muito assim, eu me limitei muito tempo de realizar muitas coisas por não pelo que os outros poderiam dizer, mas pelo medo de investir nessas coisas e em algum momento faltar. E eu ficar pensando, poxa, por que que eu me dei ao luxo de viajar? Sendo que agora eu poderia estar com esse dinheiro fazendo uma outra coisa. Num futuro, e aí vem muito da pessoa ansiosa. Num futuro que você ainda nem tá vivendo e nem sabe se vai viver, sabe? Coisas que não estão acontecendo e a sua cabeça vai mirabolando. E você
Exatamente.
vai pensando nisso o tempo todo. Como que é para você lidar com esses pontos assim?
Primeira coisa, às vezes a gente se compara demais, né? Então, tipo, o julgamento, ele já, às vezes, começa da gente, né? Ai, caramba, aquela pessoa tá viajando demais e eu tô aqui me ferrando de trabalhar e não consigo ir pra esquina porque eu não tenho tempo e não sobra dinheiro. Então, a gente já começa com isso. Então, eu acho que muita gente vai acabar pensando assim também. Falando, nossa, como assim? Aí trabalhou, 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 agora tá aí viajando, gastou tudo em uma viagem. Mas, assim, eu parto do preço. Eu sou muito ansiosa também e muito preocupada com dinheiro, né? Por conta da ansiedade, provavelmente, né? Você me entende. Mas, assim, eu acho que a gente, principalmente a gente morando em São Paulo, a gente trabalha tanto, a gente faz tantas coisas, que a viagem, ela não é um luxo. Ela é uma experiência. Para mim, pega um pouco o julgamento que eu falo, pô, gente, mas eu tô trabalhando tanto, você não tem noção quando eu trabalho. E a viagem, ela até pode ser, em alguns momentos, ela até pode ser um luxo, mas ela é muito importante, porque quando a gente viaja, a gente traz uma sensação nova que a gente não conhecia. Tipo, essa sensação que você teve quando você voltou para casa, tipo, meu Deus, eu consegui fazer isso, eu consegui ir, eu consegui realizar. Você volta meio inspirada, uma vibe meio clichê, né? Você volta assim, nossa, eu posso tudo, eu sou perfeita e maravilhosa. Tem horas que ela é eu considero um luxo necessário, né? Um luxo, digamos assim, pensando que você trabalhou, aquele dinheiro é seu, né? E tem horas que eu penso, é importante. Independente, assim, se é uma questão de eu vou abdicar de algumas coisas, o que eu não gosto é tipo assim. Tem algumas economias que a gente faz na vida que são economias meio burras. Tipo assim, ah, eu quero muito fazer uma experiência tal aqui na minha cidade mesmo. Ah, mas eu não vou porque eu quero viajar. Aí no dia seguinte eu vou e compro uma coisa completamente desnecessária. Então você fez uma economia burra e você nem economizou. O que eu sou a favor é abdicar de certas coisas e é um abdicar bem entre aspas, porque você não está tirando nada da sua vida, né? Você só tá invertendo um pouco as posições, né?
Priorizando, né?
Priorizando. Então, tipo, ah, eu vou deixar de pedir um delivery hoje, porque, sei lá, R$ 50 que eu vou guardar, eu vou colocar na minha caixinha de viagem. E é isso, eu vou fazer isso todo mês. Uma vez por mês eu vou deixar de comer um delivery que eu comeria, sei lá, toda sexta-feira e vou guardar na minha caixinha. Então, são coisas que não vão, assim, te deixar mal, sabe, triste, mas são coisas importantes para você e para sua viagem. Sempre vai ter alguém que vai falar isso aí que você falou: "Ah, bom, mas você não tem dinheiro para ir na balada com a gente aqui, mas quer viajar assim? Quero viajar. Então vamos fazer assim? Vamos se encontrar, vem aqui em casa. Vamos tomar um café num lugar mais barato, né? Então, enfim, sempre dá para ter uma solução."
É, e é bem o que eu sinto, assim, tipo, eu tento ao máximo, a gente é super econômico, mas eu tento ao máximo priorizar para aquilo que é essencial e aquilo que faz sentido. Eu não quero viver qualquer coisa, eu quero viver coisas que façam sentido. E eu acho que isso vem muito com a vida adulta também, porque às vezes quando você é muito jovem, quando você está começando algumas coisas, enfim, você acaba nem se preocupando com isso, porque você quer viver aquilo que vai te trazer algo naquele momento, às vezes até uma recompensa mais imediata. Mas com o tempo, eu sinto que cada vez mais eu quero viver recompensas que não sejam no agora. Não precisa ser hoje a minha recompensa. Eu posso sim me planejar e priorizar aquilo que faz mais sentido e viver algo muito incrível daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Eu não tenho problema com essa, entre aspas, demora. Eu acho que fa faz parte de um processo para conseguir realizar sonhos, para você conseguir realizar coisas na sua vida. Para além da viagem, que eu acho que hoje está sendo o tema principal, assim, do que eu estou vivendo. Mas para outras coisas, sabe? Tipo, eu tenho meu sonho é fazer um intercâmbio. Eu vou fazer um dia, isso é uma certeza. E eu vou provavelmente depois dos meus 30 anos. Eu já tô com 28, provavelmente lá para os meus 30, 31. E às vezes a gente tem essa sensação, nossa, mas com 30 anos você vai querer realizar um intercâmbio? Com 32, com 30 e não sei quantos. E não faz sentido você se limitar a realizar sonhos no futuro que você não pôde realizar lá atrás, porque você tá velho demais, ou porque, nossa, já passou essa fase, né? Você deveria estar vivendo uma outra coisa nesse momento. Eu acho que cada pessoa tem seu tempo também, né? E a importância de você ir compreendendo isso ao longo da sua vida e ir também direcionando aquilo que você quer priorizar. Se nesse momento a sua prioridade é viver essas experiências, é viajar, é juntar grana para você comprar um apartamento. Se não, agora a minha prioridade tá sendo profissional, eu preciso pagar um curso, pagar uma faculdade, pagar uma coisa nova para conseguir me colocar profissionalmente melhor no mercado. Enfim, cada pessoa vai ter um tempo e vai direcionar aqui a sua prioridade. O que importa é entender que em algum momento você precisa sim tanto ter mais noção do que é prioritário e do que não é. E abrir mão e abdicar sim de valores e de coisas que às vezes não são os seus em prol de algo maior que você quer realizar no futuro, sabe? Então, eu tô deixando de lado, eu faço minhas marmitas, eu diminuo o delivery, eu tô economizando cartão de crédito em várias coisas, eu tô fazendo mais isso, mais aquilo outro, justamente para conseguir ir poupando grana. Para eu conseguir investir cada vez mais naquilo que é o meu sonho, nas minhas vontades, em coisas que às vezes há muitos anos atrás seria muito distante, que agora eu posso fazer estar mais perto dessas coisas também, né?
Com certeza. É um aprendizado. Às vezes a gente. E junta com o que a gente falou lá no começo, que a gente não consegue ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, assim, eu entendo que a gente sempre tenha vários sonhos, né? A gente sempre quer realizar muitas coisas. Mas quando você escolhe priorizar uma coisa naquele momento, não significa que você tá deixando todo o resto de lado. Significa que você só priorizou naquele momento, naquela fase de vida. E tá tudo bem, você pode retomar um projeto antigo em qualquer momento. E é isso que a minha mãe, por exemplo, ela sempre fala. Cara, você vai ficar esperando tentar fazer as coisas pra quê? Tipo, por que que você vai esperar? Ah, eu vou esperar até tal idade pra fazer tal coisa. Ah, e ainda não é o momento. Ou tipo assim, ah, não, já foi, eu tô muito velha. Que nem você falou. Mas, tipo, quem falou isso, sabe? Eu acho que é uma pressãozinha que a gente tem, que é isso que a gente faz de errado, e ficar se comparando com as outras pessoas. Não, por que que eu não estou no Forbes Under 30? Como assim que eu não tô lá? Eu já tenho 30. Esse ano já não vou conseguir entrar no Under 30, porque eu não sou mais Under 30.
Eu só tenho
Então,
mais dois
tipo.
anos, aquela.
Então, dá tempo de você correr
Pois é, gente, me ajuda aí, vai lá engajar minhas coisas.
aí.
Vai
Então,
que.
vai que. Mas, tipo assim, se você entrou, tá tudo bem, que bom. Mas se você não entrou, tipo, por que que você tem essa necessidade de. Ah, não. Isso é uma coisa que a gente traz desde mais nova. Eu, quando tinha 20 anos, falava: não, quando eu tiver 30, eu já vou estar rica, milionária, eu já vou ter viajado o mundo, eu vou estar casada com 3 filhos, eu vou estar super bem na minha carreira.
E tipo, 30 anos,
30
cara,
anos!
30 anos. Tipo, 30 anos é muito poucos anos para você ter feito tudo isso.
É muito pouco. Então, tipo, acho que a gente fica se comparando e não dá pra gente falar sobre a outra pessoa. Se a outra pessoa conquistou isso, ela tem os motivos dela lá. A gente não vai saber o que tá por trás. E tá tudo bem. Mas essa coisa a gente fica toda hora se comparando, que é o que acontece muito em intercâmbio. Como você disse, ai, putz, será que eu vou fazer depois dos 30? E tem muita gente que se questiona, tipo, ai, tem idade para fazer intercâmbio? E não, se era um sonho que você trouxe da sua infância, da sua adolescência, e sei lá, você juntou dinheiro, tá juntando dinheiro, chega num ponto que você fala, eu tenho dinheiro suficiente para ir, por que que você não vai realizar esse sonho? Só porque você acha que não tem idade? Não tem nada a ver. Então, ainda mais pra gente que vê, que, né, vem de famílias que precisam trabalhar muito para conseguir as coisas. Qual é o problema de você realizar quando você pode? Então, e acho que mesmo que você não priorize isso agora, por exemplo, eu tenho dinheiro, mas não, eu quero fazer depois dos 30, também tá tudo bem. Acho que essa questão de intercâmbio, tem muita gente, acredite se quiser, tem muita gente depois dos 30, dos 40, dos 50, que deixa de fazer intercâmbio porque tem medo de chegar lá e só ter adolescente e não se encaixar. E não é assim que funciona. No intercâmbio você vai encontrar gente de todas as idades. Eu fiz amizade com uma moça que ela já tinha mais de 40 na época, ela tinha uns 42, acho. E eu tava com 24, se não me engano. E ela foi a minha melhor amiga na viagem. E a gente tinha uma diferença de idade, a gente convivia num grupo que tinha gente de 21, de 19 e gente mais velha. Então, tem esse mix, né? Acho que sempre, se a gente for se pautar por em qual é o momento certo de fazer as coisas na vida, acho que é muito difícil responder isso, porque talvez não tenha um momento certo, né? Cada um vai realizar as coisas na hora que veio, assim. Eu acho que ficar se comparando é a pior coisa que a gente faz. Ah, é porque o outro já fez. Eu tô indo viajar internacionalmente pela primeira vez com 24 anos. Com 30 anos. Caramba, e agora? Aquela pessoa ali com 30 anos já foi para 50 países. Tá.
Sim.
Que bom! Então...
E cada pessoa tem um tempo, é bem isso que você disse, né? E essa coisa de cada pessoa ter um tempo, às vezes a gente deixa de lado também uma outra coisa, que é, quando você se torna adulto, uma das coisas que a gente mais vai viver é o fato de que a gente não tem a mesma história que as outras pessoas. Porque, até uma certa idade, a gente tá vivendo em sociedades de pessoas que têm realidades mais próximas da gente. Então, seus amigos na escola. Um ou outro pode ter uma vida um pouco diferente, né? Tudo mais. Às vezes, se você vem de uma escola particular e você é filho de pessoas que são trabalhadoras, talvez você entenda mais essa realidade de distância, porque às vezes tem uma pessoa que, né, tem uma vida um pouco mais rica, enfim, vem de uma outra realidade. Mas... No mais, você vai viver e vai conviver com pessoas que têm mais ou menos aquilo que você tem, na idade que você tem. Só que você vai se tornando cada vez mais adulto e você vai entrando cada vez em lugares diferentes, empregos, enfim. E aí você vai vendo pessoas com realidades completamente opostas e tempos diferentes dos seus. Tipo, cara, sim, eu tenho 24 anos, talvez. E eu já fiz milhões de coisas que alguém que acabou de entrar nesse mesmo lugar que eu tem 30, 35 e não fez a metade. Porque não tem a mesma realidade financeira, de vida, enfim, de família e de tudo que a gente sabe que são os diferenciais que podem ou não dar mais experiência para alguém nesse lado, né, de acessos. Mas, ao mesmo tempo, também tem um outro lado, que é o fato da gente, mesmo depois de adulto, começar a se olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de aconchego nesse lugar de que, cara, é a sua história, tá tudo certo, você vai viver, a sua realidade é essa. Então, a partir dela que você vai construir as suas coisas, o seu futuro, a sua caminhada. Não dá pra tentar basear, talvez, em alguém que, poxa, teve acesso ao inglês quando era jovem, criança. No, a criança dentro de casa já tinha lá aula de inglês, porque os pais já deixavam ali o inglês ou outras línguas, né? A pessoa já fala 5 idiomas, com 30 anos já tá no 6º idioma. É óbvio que vai ter uma diferença enorme, sabe? Em relação a essas coisas. E enquanto outras famílias, por exemplo, eu me lembro nitidamente, quando eu era mais nova, eu falava todos os dias, mãe, por favor, me deixa entrar no CCAA, por favor, mas minha mãe não tinha dinheiro, ela só falava assim, menina, para de querer ir pro CCAA. Sabe? Então, assim, faz parte. E se eu for comparar a minha história e ainda limitar os meus sonhos com base em coisas que eu não pude viver por N fatores, eu vou me privar muito de realizar aquilo que eu desejo. E eu acho que é fato. Uma coisa que às vezes não contam pra gente que é adulto é quando você vai realizar qualquer sonho, você vai sentir muito medo. Você vai sentir às vezes mais medo do que prazer. Aquela sensação, ai, nossa, que incrível, que você até sorri, é quando você tá sonhando. Porque na realidade você sente é medo, é ansiedade, é angústia, é receio de que, porra, vai dar tudo errado. Só que, igual você falou, tá com medo? Vai com medo mesmo, sabe? Você já passou por outras coisas pela primeira vez em outros momentos. Essa vai ser só a sua primeira vez pela última vez. Porque da próxima, já não vai ser mais a primeira. Você já vai saber diferente, sabe? Então, eu acho que eu tô vivendo muito esse momento. Eu tive 1000 fases. Eu comprei minha passagem. E eu falei assim com o Luca, eu vou romantizar tudo. Vai vir um cheiro de xixi? Ai. Eu vou fazer... Ai, que delícia esse cheirinho de xixi, xixi europeu. Diferente, xixi europeu, aquelas...
É exatamente isso, romantize. Sabe?
Eu vou romantizar tudo, eu vou ver um lixo na rua, eu vou falar, ai, o lixo aqui, né, tão legal esse lixo, tão organizado.
anos. Diferente do Brasil.
Diferente do Brasil. Eu quero fazer essas comparações. E ainda vou ter os bastidores da Argentina. Que ainda vou falar. Diferente do Brasil, diferente
Exatamente.
Da Argentina.
Exatamente.
Pois já sei. Então, eu acho que entender que esse processo, ele faz parte da nossa humanidade, faz parte do nosso crescimento, é muito importante. Entender que você, enquanto uma pessoa adulta, você vai sim sentir medo, vai viver coisas pela primeira vez. Para de achar que quem vive coisa pela primeira vez é só criança e adolescente. Não é. Você, como adulto, vai viver todo dia. Se você parar pra pensar agora, nesse momento, qual foi a última vez que você viveu uma coisa pela primeira vez, provavelmente vai ter pouco tempo.
Uhum.
Sabe? Às vezes a coisa pode ser boa, pode ser ruim. Pode ser uma coisa meio difícil, pode ser uma coisa muito legal, mas pela primeira vez você viveu. Então, o tempo todo a gente tá vivendo essas primeiras vezes, é importante a gente olhar pra isso e entender que, poxa, vai ser só mais uma primeira vez que eu vou viver uma coisa e depois já não vai ser a primeira mais. Aí quando eu voltar, eu já vou falar, ai, a minha loja favorita em Londres é essa daqui.
Eu quero poder saber quais os melhores lugares pra comer em Londres.
É, aí eu já vou poder falar assim, nossa, sabe, porque o melhor lugar para se comer em Londres.
Não, e vai ser tudo essa viagem. Eu acho que você tá 100% certa em romantizar, porque se a gente fica muito no... E essa é uma coisa que ninguém conta também, né? Que realizar coisas boas também gera um estresse. E é normal, e tá tudo bem você se estressar com alguma coisa, ou ter receio, ou falar, putz, não saiu como planejado, ou sei lá, você romantizar demais e vir alguém falar assim, nossa, Bruna, pelo amor de Deus, esse lixo é igualzinho aqui de São Paulo. Até pior. Olha esse metrô que você tá aqui podre.
Que podre.
É normal.
Exatamente. É igual o meu amigo Jonas. Ele foi pra Nova York e ele tava romantizando os ratos. Ele filmava os ratos. Ele falava assim no metrô. Ai, que lindo os ratos. É isso, eu quero pegar tétano.
Aquela...
Ai, que...
aquela exagera, né?
Aquelas que
eu vou pegar um rato na mão.
Eu vou botar a mão no rato.
Eu vou ser Mas presa.
Exatamente. Eu quero ser presa em Londres.
Não, tem que romantizar. Você tá certa. Ai, tipo, ai. Acho que se a gente... Assim, vamos combinar. Se você não romantizar, você foi lá pra quê? Você foi lá pra fazer o quê? Pra tirar foto bonita e postar? Não, minha filha. Você foi lá pra viver. Você foi lá pra experienciar. E é isso, assim. Tem gente que às vezes fala, né... Ah, falando no meu caso, né, que tem um conteúdo voltado pra viagem. Pô, mas você já visitou quantos países? Aí eu falo, cara, não é questão de quantos países eu visitei. E já recebi questionamentos nesse sentido, e eu só tinha viajado pra um país, e falei, cara, foi pra um. E isso já me transformou tanto que, tipo, é isso, agora eu vou fazer novas viagens, vou. E eu não preciso viajar todo mês pra que seja transformador ou pra que eu seja uma pessoa, sei lá...
Que pode falar sobre a sua viagem.
É, tipo assim, tá vendo? Você foi pra sua viagem agora. O tanto de dica que você me deu, que eu não sei, porque eu não fui ainda pra Buenos Aires, é isso que importa. Então, às vezes você... não é sobre a quantidade, não é sobre a comparação... com a outra pessoa que viaja todo ano. Sabe, quando eu era mais nova, tinha uma galera que... Eu trabalhava com uma galera que... Elas faziam uma viagem por ano pra Orlando e compravam roupa lá. E por mais que a roupa seja mais barata, por exemplo, que elas não comprassem roupa aqui, é uma realidade diferente. Eu não podia, naquela época, que eu ganhava R$500, não podia fazer uma viagem pra comprar em Orlando. Nem comprar no shopping dava pra comprar.
Nem na 25 no Brás dava.
Pois é.
R$500.
Exatamente. E ainda pagava, eu ainda pagava R$300 de cursinho. Então, tipo assim, né? Não, não tinha como. Meus pais não tinham como também. Eu não tinha como. Então, assim, o que eu vou fazer? Bom, comecei a partir daí, consumir conteúdo sobre viagem. Consumir conteúdo sobre história. E aí parece uma coisa bem estranha, mas... Esse é um dos motivos também pelo qual eu decidi falar sobre isso. Porque, às vezes, você... Beleza, viajar é, culturalmente, uma experiência foda. Só que você também pode ter uma experiência cultural foda com seus amigos que viajaram, com pessoas que você assiste no YouTube, com blogs que você lê, que viajaram e passam uma experiência, ensinam alguma coisa. Você aprende uma curiosidade, tipo, agora eu não lembro em qual país... não lembro em qual região, mas Tem um lugar que tem uma lei que você não pode segurar um salmão na mão na rua, porque isso é proibido. Então, sabe essa...
Salmão.
Então, sabe incrível. Essas bizarrices ou coisas uhum. específicas da história? Ou por que, que aconteceu uma guerra X, né? Enfim, você começa a conectar coisas, tipo, ah, aquele povo ali foi... Teve aquela guerra, aí depois se separaram, aí o território virou outra coisa. Enfim, você começa a conectar as coisas, entender o porquê de regiões... Não só do exterior, como aqui do Brasil mesmo, que te ajudam a ter experiências dessa mesma forma. E às vezes até mesmo com a mesma intensidade. Então, acho que também depende. Parece um papo coach motivacional, mas depende da sua perspectiva também, né? Do quanto você está aberto para isso
uhum.
e do quanto você entende a sua realidade. Então, tipo, eu trabalho CLT de segunda a sexta. Tenho férias uma vez por ano. Aí eu vou ficar 11 meses chorando e vou sorrir apenas durante um mês do meu ano? Não. Pelo contrário, você vai romantizar sua viagem quando você for, mas você pode começar a romantizar coisas antes de ir pesquisando lugares que você quer ir ou, por exemplo, aonde você mora. Eu e a Bru, por exemplo, a gente mora em São Paulo. Eu romantizo o Museu da Língua Portuguesa, eu romantizo a Avenida Paulista.
Eu também.
É isso, tipo...
Não... Eu só não consigo tirar fotos nesses lugares, porque se eu estiver na porta e quiser tirar uma foto...
É perigoso.
Passe e leve meu celular.
Exatamente.
Eu fui esses dias na Estação da Sé, porque eu fui na Pinacoteca, e quando eu cheguei naquela estação, eu fiquei... Putz, estação linda. Só que aí eu tirei uma foto meio que assim, bem... No uhum. canto, já guardei meu celular e saí correndo, sabe?
Porque é o limite da romantização, esse aí, né?
Exatamente.
Esse é o limite.
Saiba o limite
da romantização. É só esse o limite. É tipo, você vai ser roubada? Se não, minha filha, romantize mesmo. Porque...
Romantize.
O que você tem a perder? Não tô falando do celular. Você vai cuidar do seu celular muito bem, da sua câmera.
Por favor.
Mas assim, tipo, ah, eu vou... Puta, eu vou dar uma volta no Parque Ibirapuera, sabe? Tem tanta coisa legal pra você fazer... Na sua cidade, tem tanta coisa legal pra você pesquisar, pra você aprender, pra você conversar. Aquela pessoa que pergunta pra você, você já foi pra 50 países? Não, e você? Eu já. Legal, então me conta, qual que você mais gostou?
Uhum.
Como que foi a sua experiência, sabe? Eu acho que tudo é um aprendizado. Viajar não tem que ser quantidade, viajar tem que ser a sua experiência. Sim. E acho que na vida adulta, inclusive, é uma coisa que as pessoas não contam pra você e que tá estampada na sua cara, que é... Assim, você se compara o tempo todo com as outras pessoas. E aí, parece não, mas isso é muito óbvio. Não é óbvio. Porque você acaba fazendo isso com os mínimos detalhes.
Uhum.
Como isso de viajar. Tipo, ai, mas aquela pessoa já foi pra Buenos Aires e eu não fui ainda. Como eu sou péssima, né? Eu fui pros Estados Unidos e não fui pra uhum. Buenos Aires, que tá aqui do lado. Aí você começa. Então, tipo assim, tem tanta coisa que as pessoas não falam Sim. pra gente, que a gente aprende... Na marra?
Com certeza. E é importante essa coisa de você ter coragem. Se é um sonho, é muito importante ter a coragem de realizar. E aí, começa a se planejar, começa a escrever, começa a ver tudo que é possível, começa a pesquisar preço. Eu amo essa coisa de querer viajar. Eu, toda vez que eu vejo qualquer país, eu já jogo no Vupter, comparativo de passagem, para daqui 5 meses, para daqui... Eu vou comprar? Não, mas eu já quero ter uma ideia, porque se algum dia... tiver a oportunidade de ir,
uhum.
eu já sei alguma coisa, sabe? E é importante ter essa coisa de já começar a realizar aos poucos, né?
Uhum.
Um dia pode ser só sonho, em outro momento pode se tornar realidade. E que tal já começar a ir escrevendo, deixando isso mais,
uhum.
o mais nítido possível pra você falar, poxa, agora sim, realmente é o meu momento, posso me planejar e posso dar esse primeiro passo, que ele é tão importante.
É.
Bom, amiga, deixa aqui nesse episódio dicas pras pessoas que têm vontade de viajar, que nunca viajou e que tá querendo ter esse primeiro momento, ou que já viajou, enfim, coisas que você acha que podem ser inspiradoras.
Tá, a minha primeira dica, sem nem pensar muito, é para... de achar que só aquele lugar específico é uma viagem incrível e maravilhosa. Se você consegue fazer uma viagem menor para uma cidade aqui perto da sua cidade, vai, pega um Airbnb, um hotel, conhece uma coisinha, dá a devida importância para aquilo, coloca grandeza em todas as viagens que você faz, faz que nem a Bru, romantize todas as suas viagens, porque com certeza isso vai fazer muita diferença. Pra você não se frustrar, pra você não achar, ai, mas eu não fui pra tal lugar, então eu tô frustrada, eu só vou realizar meus sonhos de viagem quando eu fizer tal coisa. E não, tá? Então, romantiza mesmo, vai lá, curte do jeito que tem que curtir, planeja do jeito que tem que planejar. A segunda dica é realize os seus sonhos quando você puder. Então, ai, olha, eu tô planejando meu intercâmbio, mas eu só posso ir com 40 anos. Tudo bem, planeje para ir com 40 anos. De repente, quando você chegar nos 40 e você estiver casado ou casada, você pode fazer intercâmbio junto. Ou não, quero ir sozinha do mesmo jeito. Vai, sabe? E eu acho que a terceira dica, assim, de... Que aí é uma coisa mais técnica, entre aspas, né? Que não existe um técnico nisso, mas enfim, mais burocrática. Não deixa de planejar suas viagens só até o ponto de vou evitar perrengues, vou tentar evitar, tá? Porque você não sabe o que vai rolar, mas é isso. Então, planeje sua viagem nos mínimos detalhes em relação a pesquisa de passagem aérea, quanto custa, qual a melhor rota, quanto de dinheiro, se for uma viagem internacional, quanto de dinheiro eu posso separar por dia, quanto que mais ou menos gasta de alimentação e transporte naquele lugar, como eu faço para me locomover do lugar onde eu tô para os pontos turísticos que eu quero conhecer, pesquisa de seguro viagem, nunca viaje sem um seguro, qual a melhor seguradora, qual o melhor preço, qual a melhor cobertura, eu vou fazer um esporte, tem seguro viagem que cobre esporte. Então, pesquise tudo isso que te ajude a ter um melhor aproveitamento da sua viagem. Agora, quando for fazer seu roteiro, faça do jeito que é a sua cara. Do jeito que é a sua cara. Eu quero planejar os mínimos detalhes. Planeje os mínimos detalhes. Mas sempre vá viajar de coração aberto, sabe? Aberto a novas experiências, a conhecer gente, a talvez pegar um metrô errado e voltar tudo de novo. É isso, é o planejar até onde faz bem pra você.
E isso que você falou sobre planejar igual a sua cara é muito importante, porque a gente às vezes consome conteúdo da galera e a galera, tipo, tá fazendo o que gosta, né?
É.
Então, fazer aquilo que faz sentido pra você é o melhor.
Uhum.
Igual, eu gosto muito de sair de dia.
Uhum.
Na minha viagem, eu só saí de dia. Eu não fui pra balada, eu não fui à noite, eu não fiz coisas nesse sentido. Porque não faço isso nem em São Paulo, nem na minha cidade, não faço lugar nenhum. Eu gosto de ir pra museu, eu gosto de ir pra parque, eu gosto de comer bem, eu gosto de andar pela cidade, ver as coisas. Então, eu acho que fazer aquilo que é a sua cara é muito legal. E você deu altas dicas super técnicas e importantes. E eu vim com uma dica de um filme da Disney.
Mas esse é o equilíbrio,
gente. Assistam Up, Altas Aventuras, porque eu assisti esses dias.
Eu
reassisti, na verdade, porque eu já tinha assistido. E, nossa, esse filme é muito lindo e ele conecta muito com o que a gente tá dizendo aqui, sabe? Porque essa coisa da casa e você ir pra um outro lugar faz todo sentido com a questão de você viajar e você não esperar ter o momento certo, porque era o sonho da vida dele, da esposa. E infelizmente ele não pôde fazer antes com ela, sabe? E aí ele vai sozinho em busca de tentar se reconectar, indo realizar o sonho que era dos dois. Então eu acho que essa coisa de você concretizar os seus sonhos à medida que você conseguir é muito importante.
É.
Então é isso, faz as coisas acontecerem no tempo que der pra você. Mas faz, realize seus sonhos.
É.
E se a gente tem um sonho de viajar,
exato,
se a gente tem um sonho de mudar de cidade, se a gente tem um sonho de fazer um intercâmbio, se a gente tem um sonho de comprar uma coisa nova, uma coisa específica, enfim, realize conforme as coisas vão acontecendo e vai dando certo, sabe? Porque eu acho que é muito importante dar esse primeiro passo.
E uma coisa importante, antes da gente terminar aqui, uma coisa importante é, sabe quando você vai viajar e daí você parece que bota um óculos de turista, você olha tudo como turista, tudo é novo, tudo é legal, tudo é animador e tudo mais. E uma coisa que eu senti quando eu voltei da minha primeira viagem, que era essa sensação de, meu Deus, eu viajei sozinha pra outro país, tipo, como eu fiz isso? Eu falei assim, eu quero trazer isso pro meu dia a dia. Caramba, eu fui em tal lugar, que da hora, que foda, eu gostei muito desse lugar, a comida desse lugar é muito boa, e é tipo, na esquina da minha casa. Então, acho que é importante a gente trazer uma perspectiva de olhar como se fosse turista pra tudo, sabe? Novidades, coisas legais.
Andando na sua rua, dando um rolezinho,
exato,
fazendo uma coisa. Eu acho que a gente tem que ter mais esse olhar apaixonado pelas coisas que a gente faz.
É brega, mas e daí?
É, tá certo, a gente tá aqui pra ser brega. A gente é brega, a gente é a última romântica.
Eu sou brega. Brega com orgulho.
Sim, tá tudo certo. Gente, foi isso. Má, muito obrigada por você ter vindo. Deixa suas redes sociais pra quem ainda não te seguiu nas redes sociais e seu YouTube.
Ai, foi muito bom. O papo foi muito rápido. Quem quiser me acompanhar, eu falo muito de planejamento de viagem, intercâmbio também. É só digitar @managamini lá no Instagram. No YouTube é Viaja Show por Managamini. Também tem o blog, que é viajashow.com.br, mas se você for no Instagram, você já vai ver tudo por lá. E TikTok também, né? Que hoje em dia a gente é tudo louca, né? Tá tudo quanto é lugar.
A gente é tudo, né? Multiplataformas, essa mulher. Gente, muito, muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui. Por favor, sigam a gente lá no Instagram, siga a Má, me siga também, siga o podcast. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada.
Obrigada.
Beijo no coração de vocês. Tchauzinho.
Tchau.